Rodrigo Guedes, bom dia, saúde, tudo bem?
E bem-estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede sempre em movimento.
Muito bom dia a todos do De Olho na Bahia, bom dia Gomes, Kátia, Osvaldo, bom dia bancada. É uma honra estar aqui mais uma quarta-feira, 23 de julho, corona do meio, como fala meu amigo Matheus Moraes, para falar de saúde e bem-estar. E desde domingo, toda a população brasileira está consternada com a partida muito precoce da nossa querida cantora Preta Gil. É incrível como ela é uma personalidade praticamente unânime na sociedade brasileira, de coragem, de luta contra os preconceitos. Para mim, que a conheci pessoalmente, porque ela cantou em meu casamento e Oswaldo Lira estava lá presente.
Foi um momento incrível, realmente. Foi um momento incrível. E a escolha dela foi muito singular, foi muito própria, por tudo que ela representa, não é, Rodrigo?
Pois é, muito simbólico. E foi abrilhantou ainda mais aquele momento muito feliz para nós. E foi uma partida muito dolorosa, né? Ela faleceu no último domingo, aos 50 anos de idade, em decorrência de câncer de intestino. Essa doença foi diagnosticada em 2023, quando ela tinha 48 anos apenas. E desde então ela realizou diversos tratamentos, como cirurgias, quimioterapias, radioterapias, dividindo em tempo real com seu público todas as etapas do tratamento. Preta estava em Nova York, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença. E essa vivência dela contra o câncer, que ela compartilhou com todo o público, trouxe à tona um tema que infelizmente ainda é cercado de silêncio e desinformação, que é o câncer colorretal, e que a gente combate aqui essa desinformação. Mais do que uma figura pública, ela se tornou um verdadeiro símbolo de coragem, quebrando tabus e mostrando que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. O que muitos não sabem é que esse tipo de câncer está crescendo justamente nessa faixa etária, em adultos abaixo dos 50 anos. E apesar disso, o rastreamento ainda é negligenciado, muitos sintomas são ignorados e o medo do exame da colonoscopia, que é um exame seguro, ainda afasta pessoas de um cuidado essencial. Essa história de Preta é um chamado urgente para que todos, independente da idade, conheçam os sinais de alerta, fale sobre prevenção e busque informação médica a qualquer sinal incomum no seu corpo. E hoje, para conversar sobre diagnóstico precoce e como prevenir o câncer de intestino, a gente tem a honra de receber um grande especialista no assunto, um grande amigo, o Dr. Jardel Caetano. O Dr. Jardel é médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital Cardiopulmonar aqui em Salvador. Muito bom dia, Jardel.
Bom dia, Rodrigo, Gomes, Cati, Osvaldo. Bom dia a toda a sua audiência e agradeço o convite aqui para falar dessa importante condição que é o câncer colorretal, que tem uma alta mortalidade, mas também é um câncer altamente prevenível, e vamos focar nisso aqui nessa nossa conversa hoje.
Pois é, Jardel. Vamos lembrar que nós estamos ao vivo pelo 71-999-47-6363, 71-999-47-6363. Estamos aqui desejosos das suas perguntas. A gente fala para quase toda a Bahia, mais de 300 municípios, Jardel, e é importante esse alcance para dar esse alerta a toda a nossa população baiana que nos ouve. Você falou aí da importância. Qual o impacto em números do câncer colorretal no Brasil e na Bahia, Jardel?
Rodrigo, o câncer colorretal é o segundo câncer mais comum em homens e em mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Em homens, perde apenas para o câncer de próstata, e em mulheres, perde apenas para o câncer de mama. Quando a gente fala em mortalidade por câncer, o câncer colorretal, ele é o segundo que mais mata os homens, perdendo apenas para o câncer de pulmão, e o terceiro câncer que mais mata as mulheres, perdendo para o câncer de pulmão e o câncer de mama, tá certo? Então, daí a gente vê números bastante relevantes, né? Estima-se que o câncer colorretal, ele seja responsável por cerca de 10% de todos os casos de morte por câncer. Então, quando a gente vai buscar em números absolutos, embora as estatísticas no Brasil não sejam tão precisas, né, como são as americanas, por exemplo, mas fala-se em torno de 20 mil casos em homens e em mulheres no ano de 2020.
Totalizando uns 40, 45 mil, né?
Por volta disso, a incidência em um ano de casos de câncer colorretal aqui no Brasil.
Jardel, a gente sabe que o câncer de intestino, ele, na sua grande maioria das vezes, eles são uma evolução de pólipos que podem ser encontrados no intestino. E pouca gente sabe disso, e é importante falar. O que são pólipos? Todo pólipo pode evoluir a câncer de intestino?
Excelente pergunta, Rodrigo. A importância da presença dos pólipos é que a ocorrência desses pólipos e a evolução do pólipo para o câncer é o que faz do câncer colorretal um câncer altamente prevenível, né? Então, o que são os pólipos? São formações anormais da mucosa do intestino, ou seja, a pelezinha que recobre internamente o intestino. E esses pólipos adquirem um formato mais comumente assim, de um formato como se fosse uma verruga. E esses pólipos podem crescer lentamente ao longo de 4, 6, 8, 10 anos até se transformarem em um câncer. É importante ressaltar que apenas uma minoria desses pólipos é que pode seguir esse caminho de evolução para câncer, né? Mas como a gente não sabe quais são aqueles casos em que esse pólipo vai evoluir e quais são os casos em que ele não vai evoluir, ao fazer, por exemplo, um exame de rastreio com a colonoscopia, a gente identifica um pólipo e o retira. E assim prevenindo que uma minoria desses pólipos cresça aí ao longo de 4, 6, 8 anos e se transforme num câncer de maneira completamente silenciosa. Então o rastreio dá a oportunidade de um indivíduo ser submetido a um exame como, por exemplo, a colonoscopia, identificar esses pólipos, terem esses pólipos removidos e assim evitar esse desfecho da ocorrência do câncer.
A gente está ao vivo para mais de 300 cidades da Bahia, doutor, e é importante a gente fazer o alerta para as pessoas. O corpo dá sinais de que está passando por algum problema no intestino. A população não tem o hábito de fazer a busca ativa de doenças, até porque o acesso à saúde pública, de um modo geral, não é nos melhores episódios no mundo. Mas como o corpo mostra que é necessário buscar ajuda de um especialista para olhar para essa parte do corpo e não perceber quando o câncer já está instalado?
Eu tenho aqui, só para complementar a pergunta de Osvaldo, eu vou abrir aspas para um trecho que a própria Preta Gil falou no Roda Viva da TV Educativa, numa entrevista. Ela falou, abre aspas, no meu caso, já estava uns 6 meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, 10 dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia as fezes, saía sangue com muco e tinha formato diferente. Ela saía achatada e olhava aquilo como normal, não liguei. Ela falou isso na entrevista.
Peças em formato de fita, né?
Que exatamente. Ela citou. Só para ilustrar a pergunta de Osvaldo sobre os sinais que podem traduzir um alerta para o paciente procurar o médico.
Perfeito. Vejam só, quando a gente fala em sintomas do câncer colorretal, são vários sintomas que podem ocorrer. Como, por exemplo, a eliminação de sangue nas fezes, o desenvolvimento de uma anemia causando fadiga, fraqueza. Muitas vezes essa anemia é evidenciada no exame laboratorial com hemoglobina baixa, abaixo de 12, de 11, de 10. Né? Pode haver dor abdominal, pode haver perda de peso, emagrecimento e pode haver uma alteração no ritmo intestinal, com o indivíduo tendendo a ter mais diarreia ou mais constipação. Pode haver também uma alteração no formato das fezes, como você bem pontuou aí, Rodrigo. Agora, é importante ressaltar para a população que não se deve esperar nenhum tipo de sintomatologia como essa aqui descrita para aderir ao rastreio do câncer colorretal, né? Porque quando o indivíduo desenvolve sintomas como esse citado, sangramento retal, dor abdominal, perda de peso, aí não há que se falar nem mais em rastreamento, e sim em investigação desses sintomas. Portanto, a população que deve ser rastreada é aquela população que não está sentindo nada mesmo, porque o maior fator de risco para o câncer colorretal é, de fato, o envelhecimento. Então, assim, qualquer pessoa acima de 45, 50 anos, ela pode ter dentro de si um pólipo que está evoluindo aí e que pode daqui a 1, 2, 5 anos se transformar num câncer colorretal de maneira completamente silenciosa.
E o histórico familiar, doutor?
O histórico familiar é importante, entretanto, de cada 4 casos novos de câncer colorretal, apenas um tem história na família. De modo que não ter história na família não torna ninguém protegido contra o câncer colorretal? Essa excelente pergunta, essa, Gomes, que você fez, porque muitas vezes nós propomos ao paciente ingressar num programa de rastreamento do câncer colorretal e aí o paciente retruca que, não, olha, na minha família não tem ninguém com câncer colorretal, então não é para mim esse exame. Mas é um ledo engano isso aí, porque de cada 4 casos novos de câncer colorretal, apenas 1 tem história familiar e 3 não tem. Portanto, não ter história na família não deixa ninguém protegido contra o câncer.
Só para ressaltar a nossa população, a palavra rastreamento tem um significado de identificar qualquer alteração antes da doença estar instalada. Tanto que a gente trata aqui, quem faz rastreamento não é o paciente, quem faz rastreamento é a população.
Perfeito.
Né? São exames indicados para diagnóstico precoce ou diagnóstico de lesões de condições pré-malignas que podem se transformar em câncer um dia. E vale ressaltar que os exames de rastreamento colorretal, eles têm um impacto, se a gente for ver nos estudos científicos, até maior do que mamografia. E a gente fala muito mais de mamografia, claro que a mamografia também é importante, pelo amor de Deus, mas fala muito, muito pouco do rastreio do câncer colorretal. Existe uma política pública para esse rastreamento no SUS? Que idade inicia e se é disponível os exames de rastreamento? E a gente fala muito da colonoscopia, mas a colonoscopia é o único exame para rastreamento?
Excelentes questionamentos, viu, Rodrigo? Então é importante aqui enfatizar que o rastreamento, quer dizer, esse programa de buscar anormalidades numa população-alvo, esse programa de rastreamento é voltado para pessoas que estão completamente assintomáticas, tá certo? Então, quando a gente fala em rastreamento do câncer colorretal, existem uma série de exames que pode se lançar mão, né? O mais conhecido deles é a colonoscopia, que é tido como um padrão ouro, né? Em que o indivíduo é submetido a um exame endoscópico através de um tubo flexível que é inserido pelo orifício anal do paciente enquanto ele está sedado. E aí o médico percorre todo o intestino, podendo identificar essas anormalidades que a gente descreveu aqui, que são os pólipos, e remover esses pólipos se eles estiverem presentes. A colonoscopia consegue remover seguramente aí mais do que 95% dos pólipos encontrados no intestino, né? Mas não é a única modalidade essa. Existem as modalidades também não invasivas, como por exemplo a pesquisa do sangue oculto nas fezes, né? Então trata-se de um exame completamente não invasivo em que o indivíduo fornece 3 amostras de fezes e o laboratório vai pesquisar ali traços de sangue que não são visíveis a olho humano, né? E se esse traço de sangue estiver presente, então essa pesquisa de sangue oculto é positiva, esse indivíduo deve ser direcionado para a realização de uma colonoscopia. Existem outras formas de testes nas fezes também, como o teste imunoquímico e a pesquisa do DNA fecal, que não são muito disponíveis aqui no nosso meio, tá certo? Assim como existem exames de rastreio que são radiológicos também. Por exemplo, existe a colonografia por TC, por tomografia, que é uma técnica especial de tomografia computadorizada, em que essa técnica vai buscar encontrar essas formações, essas verrugas, né, esses pólipos dentro do intestino. E se forem identificadas essas lesões, esses pólipos, esse paciente também vai ser direcionado para a colonoscopia. Existe ainda uma forma que não é disponível aqui no nosso meio, que é a cápsula de cólon, né, que é uma grande cápsula que é deglutida, engolida pelo paciente, ela vai percorrendo todo o intestino, ela tem a capacidade de tirar ali milhares de fotos e ela tem também uma sensibilidade para a pesquisa desses pólipos. Ela é algo que está sendo estudado, mas ainda não disponível aqui no nosso meio.
E a idade, doutor? A partir de que idade as pessoas devem buscar um atendimento e olhar para essa parte do corpo a partir dos 40, 45, 50? Qual a idade ideal que as pessoas, sem ter nenhum tipo de sintoma, devem buscar o atendimento para fazer esse rastreio?
Excelente. Oswaldo, até o ano de 2018, as melhores diretrizes recomendavam o início do rastreio a partir dos 50 anos, até que a Sociedade Americana de Oncologia, ao detectar lá no ano de 2016 mais de 5 mil novos casos de câncer de intestino em pessoas entre 45 e 50 anos, Então a Sociedade Americana de Oncologia passou a recomendar esse início do rastreio a partir dos 45 anos de idade. Então, desde então, outras sociedades aderiram a essa tendência de iniciar mais precocemente o rastreio e ficamos aí com esse número entre 45 e 50 anos. Sabe-se que a população negra, a população afro-americana tem uma incidência maior de câncer colorretal do que a população branca, né? Então, no nosso estado, que é um estado altamente miscigenado, né, a gente tem uma tendência aqui a indicar o início do rastreio a partir dos 45 anos. Mas diria que também não está errado indicar a partir dos 50 anos. Isso para pessoas de risco médio, que é a população geral, né? Mas também existem aqueles casos em que há um risco aumentado de desenvolvimento de câncer colorretal, como, por exemplo, se há história familiar, né, em parentes de primeiro grau de câncer colorretal, pai, mãe, irmãos, né? Ou se o indivíduo tem alguma condição genética específica, como síndromes polipoides hereditárias, a síndrome de Lynch, algumas condições menos comuns, né? Ou ainda se ele tem algumas condições específicas do intestino, como, por exemplo, a presença de doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa há mais do que 8 a 10 anos, esse paciente ele é elegível para o início do rastreio de maneira mais precoce.
A síndrome do intestino nervoso, acho que é
irritável.
É comum também, é um dos fatores que pode levar as pessoas a buscar um atendimento e fazer esse rastreio, doutor?
Olha, a síndrome do intestino irritável é uma condição bastante comum na população, que tem uma prevalência aí na população adulta entre 15% e 20%, é doença, uma condição extremamente comum, né? Mas essa condição não aumenta a chance de câncer colorretal, tá certo? Então o indivíduo muitas vezes desenvolve dor abdominal, alteração do ritmo intestinal. Esse indivíduo muitas vezes ele vai precisar ser investigado com uma colonoscopia. Entretanto, essa é uma condição benigna e ela não aumenta a incidência do câncer colorretal.
Agora 7 horas e 48 minutos, sem pergunta de ouvintes aqui no nosso Johnny na Bahia. Vem de Feira de Santana da Camila. Ela pergunta se a alimentação tem mesmo um papel importante na prevenção. Que alimentos devemos evitar ou incluir na dieta? E tem pergunta de Salvador, que é do Alci Castro. Bom dia, bancada Mix. Fiz um exame há mais ou menos uns 8 anos. E no ato do exame foi constatado pólipos irretirados. Na época eu tinha 30 anos e hoje estou com 38. Com qual período, né, ele precisa fazer esse exame? Quantas vezes ele deve fazer esse exame depois que foi contactado que ele tinha os pólipos?
Pois não. Em relação à alimentação, sim, a alimentação exerce um papel importante na prevenção do câncer colorretal, né? Então, o que é preconizado, o que é recomendado é uma alimentação rica em fibras, rica em antioxidantes, né, rica em vegetais. Então, o indivíduo deve ter 70% da sua dieta composta por frutas, verduras, legumes, raízes, oleaginosas, né? De maneira natural ou minimamente processada. Deve também evitar o consumo excessivo de carne vermelha, né? Algumas diretrizes recomendam restringir o consumo de carne vermelha a 500 gramas por semana, né? Deve evitar também o consumo de alimentos de carnes processadas, como salsicha, salame, calabresa, né? E evitar, em geral, o consumo de alimentos muito processados, né? Ultraprocessados. Então, alimentos que vêm embalados, né? Que a gente encontra no supermercado, que tem muitos condimentos, muitos estabilizantes, muito corante, enfim, alimentos ultraprocessados devem ser evitados. E a gente deve dar preferência àqueles alimentos naturais. Assim, com isso aí a gente certamente reduz a incidência não só do câncer colorretal, como de outros diversos problemas de saúde.
Vamos lembrar, Jardel, que a Organização Mundial de Saúde, ela categoriza as carnes processadas como salsicha, linguiça, bacon e presunto como grupo 1 de carcinogênico para câncer de intestino. É o mesmo peso que o tabaco tem para o câncer de pulmão, por exemplo.
Só que muitas pessoas negligenciam no dia.
Negligenciam, mas está presente nos lares e, infelizmente, são os mais baratos e que a população que tem menos renda tem como comprar, né? Quantos lares brasileiros não usam salsicha na alimentação principal do dia, né? Por uma questão de recurso mesmo. Quão caro são os alimentos mais in natura, né? Essa inversão tem que ser tratada, né, Jardel?
É verdade. Agora, aqui a gente mora num país tropical, então a gente... O indivíduo pode também dar preferência àquelas frutas da estação, que aqui no nosso meio a gente pode dizer que não são caras, né? Então, se o indivíduo... Enfim, as frutas da estação...
Às vezes está no jardim, né?
Banana, maçã, mamão... Então, a gente tem uma abundância de vegetais aqui no nosso país, de modo que... Devido, mesmo com um orçamento mais limitado, ele tem como fazer algumas escolhas e preferir uma dieta mais saudável.
Temos a segunda pergunta, que é a frequência dos exames. Ele fez há 8 anos atrás, tinha pólipo.
Isso, aí ele quer saber se ele...
Quando repetir?
Olha, para dar uma... aqui não se trata de uma recomendação médica aqui, apenas um bate-papo, né? Mas, assim, para dar uma falar de maneira mais assertiva sobre o caso do nosso ouvinte aí, seria muito importante conhecer o tipo histológico do pólipo que ele retirou quando tinha 30 anos de idade, né? Porque tem alguns pólipos, como por exemplo os pólipos hiperplásicos, que esses não têm risco de avançar para um câncer colorretal. Então, o indivíduo que faz uma colonoscopia encontra alguns pequenos pólipos hiperplásicos ali na região do reto sigmoide, isso é como se fosse uma colonoscopia normal, isso não aumenta o seu risco de incidência de câncer colorretal. Entretanto, os adenomas, esses são os pólipos mais preocupantes, né? E esses é que, se porventura o pólipo que esse indivíduo, que esse ouvinte retirou, tenha sido um adenoma, aí eu recomendaria que ele procurasse o seu médico e provavelmente estaria indicado repetir já agora, após 8 anos, esse exame de colonoscopia.
Agora, doutor Jardel, voltando para o caso da Preta Gil, ela teria descoberto o câncer colorretal em 2023. Aí, tempos depois de um tratamento, ela falou, tô curada. Só que depois ela volta a público e fala, voltou. E voltou pior. Isso é comum, essa volta após um tratamento, após uma cura, digamos assim?
Olha, veja, não posso dar uma opinião assim específica sobre o caso de Preta Gil. Agora, o que eu posso dizer é que essa colocação de que ela possa ter tido uma cura,
sim,
me parece assim um tanto precipitado, sabe? Né? Então, assim, eu acho bastante improvável que um profissional médico, que o médico assistente dela tenha dado uma declaração como essa, né? Às vezes o indivíduo por algum momento de otimismo ali, ele dá uma declaração como essa, mas a gente sabe assim por alto que ela passou por tratamentos assim invasivos, tratamento de quimioterapia, tratamento cirúrgico, e me parece assim que um profissional, médico assistente dela, dificilmente daria uma declaração como essa, uma declaração de cura num período tão precoce, sabe? Apenas um ano depois dos tratamentos iniciais, né? De modo que, em geral, Rodrigo é um oncologista brilhante que lidera lá a oncologia da Rede D'Or, sabe muito melhor que eu sobre isso, mas assim, antes de 5 anos, não se pode falar assim em cura para o indivíduo que fez um tratamento, né? Pode-se falar até numa expectativa de cura, mas assim, a declaração de que está curada, essa certamente não foi a opinião dos médicos assistentes dela.
É, o que a gente tem é que existe o diagnóstico da doença localizada e se faz o tratamento com intenção curativa. E após o término do tratamento com intenção curativa, o paciente começa a fazer um seguimento, que geralmente dura 5 anos, e ele fica sem evidência de doença.
Sim.
A partir do risco da doença inicial, existe uma chance estatística da doença voltar, ou seja, de ter uma recorrência. E foi isso que aconteceu com ela. Ela fez um tratamento com intenção curativa inicialmente e depois de um ano, infelizmente, a doença recidivou. Uhum. Então, na verdade, o termo cura, na verdade, ela quis dizer que ela estava sem evidência de doença, porque a intenção do tratamento foi curativa.
Mas, e se espalha mesmo, doutor?
Na verdade, sim. Mesmo a doença localizada, ela pode cair na corrente sanguínea e linfática, e da micrometástase, que não são vistas nos exames de imagem corriqueiros, e depois de um tempo, essas micrometástases crescem e ficam visíveis.
Sim.
E é isso que diz que como uma recidiva de doença.
E por isso que é tão importante ter o acompanhamento, você que fez qualquer tipo de tratamento, acompanhamento com algum câncer, manter uma busca aí por acompanhamento médico para saber justamente se não teve aí uma metástase, se não atingiu outros órgãos do corpo humano. E doutor, a Organização Mundial de Saúde diz que a incidência de câncer colorretal deve aumentar nos próximos 20 anos em mais de 60%. Isso é um número alarmante. A taxa de incidência em câncer colorretal em jovens também tem aumentado aí com uma frequência grande. Qual o motivo desse aumento e que olhar a população, independente da idade, deve ter para esse essa questão do colo retal?
Excelente pergunta, Oswaldo. Veja, é muito importante adotar hábitos de vida saudáveis para prevenir não só o câncer colorretal, como outros diversos tipos de agravos à saúde, né? Então, os cientistas estão aí se debruçando sobre as causas precisas desse aumento evidenciado aí de câncer colorretal nas populações mais jovens, né? Nas pessoas mais jovens. Tanto é que houve essa mudança de recomendação de início do rastreio de 50 anos para 45 anos aí na última década, né, Oswaldo? E aí, alguns fatores que se especula possam estar contribuindo para esse aumento da incidência e aumento da incidência em pessoas mais jovens são, por exemplo, o sobrepeso e obesidade. Então, assim, a cada censo que é feito na população, nós encontramos um percentual maior de pessoas aí com IMC acima de 25, que é o IMC tido como normal, né? Então, pessoas com sobrepeso e obesidade, esse é um fator de risco não só para câncer de intestino, como para diversos outros tipos de câncer. Então, uma alimentação baseada cada vez mais em alimentos processados, né? Então, pessoas comendo cada vez menos vegetais. Eu tenho visto, assim, entre pessoas próximas, entre familiares ou filhos de amigos, crianças que não comem nenhum vegetal. Crianças que passam o dia todo comendo comida processada.
Salgadinho.
Salgadinho.
Farofa de calabresa.
Hambúrguer. Salgadinho, hambúrguer, bolacha recheada. Então, assim, a criança que não come uma fruta sequer, não come um vegetal sequer, isso não vai dar bom, assim, no futuro dessa criança, né? Então, assim, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, alimentação pobre em frutas e rica em alimentos processados, tudo isso aí, o consumo de álcool, tabaco, são fatores aí que, sem dúvida, empurram o indivíduo para o desenvolvimento de câncer, não só o câncer colorretal, como outros diversos tipos de câncer.
É isso aí, a sirene tocou, são 7h59, estamos finalizando nosso Saúde e Bem-Estar aqui pelo Diário na Bahia. Queria agradecer imensamente o Dr. Jardel Caetano, grande especialista no assunto, médico.
Deu uma aula aqui hoje,
hein? Uma aula, mas ele dá aula sempre, viu? Ele participou da nossa iniciativa no Shopping Barra em março, em comemoração ao Março Azul de Prevenção do Câncer Colorretal, onde a população que estava frequentando o shopping pôde receber essa aula sobre câncer de intestino. Ele brilhou lá no nosso púlpito com informações muito relevantes e queria agradecer muito, Jardel, sua parceria conosco, tanto aqui com o Grupo Lomes de Comunicação, quanto a Rádio Mix, para sua disponibilidade para vir aqui a dar essa brilhante aula sobre câncer colorretal. E também uma forma de homenagear a Preta Gil, porque a Preta Gil, durante todo esse processo de adoecimento, ela fazia questão de botar luz a esse tema. Toda entrevista ela falava da importância de cuidar da saúde, de quanto ela, infelizmente, devido ao dia a dia, acabou negligenciando alguns sintomas. E ela deixa um legado também, além de luta, de conscientização e de combate a essa doença. Então eu queria te dar aí 20 segundos finais para seus agradecimentos, Jardel.
E só mais uma coisa, doutor, aonde as pessoas podem buscar ajuda? Nem todo mundo tem plano de saúde, muita gente está ouvindo a gente, pode se sentir tocada aí pelo assunto e pela pauta, aonde pode haver essa busca?
Obrigado, agradeço o convite aqui, quero finalizar aqui deixando essa mensagem de que a população busque hábitos de vida saudáveis que podem proteger contra o câncer colorretal e contra diversos agravos da saúde. E em relação a onde buscar ajuda, é importante conversar com seu médico, né? Seu médico de família, seu clínico, seu cardiologista, seu ginecologista, seu gastro, né? Na rede pública, o indivíduo no posto de saúde, na sua unidade básica de saúde, pode conversar com seu médico e se o médico e o paciente entenderem que ele deve ser submetido a uma colonoscopia, Esse exame pode ser solicitado através de um guia, uma APAC, uma guia especial, e esse paciente, pela central de regulação, ele vai ser submetido a esse exame daqui a algum tempo, né? Então, importante aí buscar essa conscientização. É possível realizar estes exames pela rede pública de saúde, e que esse triste acontecimento aí com a Preta Gil, que nos deixou precocemente, possa servir para aumentar a consciência da sociedade em relação a isso e salvar vidas.
Agora, 8 horas e 1 minuto, a gente encerra aqui o nosso De Olho na Bahia. De volta para você amanhã a partir das 7h30. O Saúde e Bem-Estar volta para você na próxima terça-feira, doutor Rodrigo.
Quarta-feira.
Isso mesmo, continue aí com a gente.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento Oncologia D'Or, uma rede